Às vezes, vestimos a capa e somos heróis de uma história ou da vida. Noutras, camuflados, somos apenas ego, sombra, verbo, existir. Era uma vez o Verbo, um programa de Carmen Martins e Ezequiel, quinzenalmente aos sábados, pelas 11 horas, aqui na sua RLX, Rádio Lisboa.
Bom dia e bem-vindos ao 30º episódio de Era Uma Vez o Verbo, o seu programa na RLX Rádio Lisboa, o espaço onde se grita a poesia, onde se escrevem as imagens, se arquitetam as palavras, se leem histórias, se ouvem reflexões, poemas, ritmo e melodias, e se constroem caminhos e percursos de vida das vidas de pessoas comuns, idênticas a qualquer um de nós. O lugar onde a música nos faz vibrar, as conversas são partilha e pura sedução, e os sonhos são uma ação concreta feita por pessoas especiais. São elas que fazem diferença, mesmo que a poucos alcancem. Hoje estaremos em conversa com João Deusdado, um amigo de longa data dos tempos da infância e da juventude, num lugar recôndito do Alentejo, que guarda as memórias de rapazes e raparigas livres pelos campos. Iniciaremos esta emissão com a voz da nossa já habitual colaboradora, Marta Almeida, que em modo de apresentação, porém sem um registro biográfico que o identifique, nos irá ler um texto da autoria do nosso convidado.
Todos os anos crescemos, a cada momento mudamos. Sou uma constante construção imperfeita. Descobri dentro de mim este mote, quase um mantra, que gosto de pensar que me define, quando uma amiga me perguntou qual seria o título do livro da minha vida. Como se definido soubesse desenhar-me. Um esquiço, sempre com borracha e carvão na mão, sem medo de me redesenhar, sem pejo de me corrigir, antes que me apague. Um ano cheio, feliz, violento, duro, intenso, sofrido, apaixonado. Um ano em que mudei mais do que pensei ser possível mudar, em que me testei, saboreei, senti, tremi, me redescobri. Tenho de viajar a 88 para me lembrar de um ano em que tantas pessoas novas entraram na minha vida. Felizmente, muitas dessas almas de 88 continuam a acompanhar as aventuras e desventuras de tão ditoso rafeiro, a fugir para o quixotesco, ora fidalgo, ora servo. E que adição de gente boa tive na minha vida este ano. Tanto que cresci, que aprendi, que evoluí e, sobretudo, me ri, me diverti, me encantei, de Vigo ao Algarve, de Matosinhos a Alagoas. Num ano em que a vida me relembrou o quão efêmera e etérea é, como uma palmatória que assobia antes de estalar nas mãos, por não ter aprendido ainda as lições mais simples. Voltar a escrever, o prazer que isso foi e a bênção das pessoas que descobri nesse caminho. O tempo, sempre o tempo. A única moeda de troca que trazemos nos bolsos e que esbanjamos como burgueses abastados. Que todos vocês fiquem para ver os próximos tomos, enquanto tomo as rédeas e me enredo nos milagres que vou descobrindo. Que seja mais um ano cheio, feliz, violento, duro, intenso, sofrido, apaixonado. Uma revolução com vida, um ano vivido. Com mais pôr do sol, vinho e queijo, música e teatro, livros e amigos, danças e andanças. Minha mãe, minha família, meus amigos, meus filhos. A vida é muito puta e o mundo tenebroso. Mas com a companhia certa, até a mais escura noite pode ser atravessada a cantar e a dançar, a rir e a chorar. Que nunca me ouçam dizer que não vivi. Acabei de me aperceber que 47 é o inverso de 74. Amo-vos a todos.
Olha só, moreno do cabelo enroladinho, vê se olha com carinho pro nosso amor. Eu sei que é complicado amar tão devagarinho, eu também tenho tanto medo. Eu sei que o tempo anda difícil e a vida tropeçando, mas se a gente vai juntinho, vai bem. Eu não sei se você sabe, mas eu ando aqui tentando, e a gente tem um eterno amor de além. E eu me pergunto o que é que eu sou. Vai ver, não sou mesmo nada. Eu me pergunto o que é que eu fiz. Vai ver, não fiz mesmo nada. Eu penso tanto em desistir, mas afinal não ganhei nada. Se olha com carinho pro nosso amor, que eu sei que é complicado amar tão devagarinho, e eu também tenho tanto medo. Eu sei que o tempo anda difícil e a vida tropeçando, mas se a gente vai juntinho, vai bem. Eu não sei se você sabe, mas eu ando aqui tentando, e a gente tem um eterno amor de além. E eu me pergunto o que é que eu sou, mas eu não sou mesmo nada. E eu me pergunto o que é que eu fiz, mas eu não fiz mesmo nada. Eu penso tanto em desistir, mas afinal não ganho nada.
Olá João, obrigada por estares connosco na RLX Rádio Lisboa. Diz-me, quem é João Deusdado?
Olá, bom dia Carmen. Começas logo tipo com uma granada, não é? O João, quem é João Deusdado? É uma pergunta quase constante que nos vamos fazendo enquanto nos vamos descobrindo. Não sei dizer com muita certeza quem é que ele é, porque... Aliás, o que eu posso dizer é o João Deusdado é uma constante construção imperfeita. Ou seja, tento sempre que seja uma construção, embora haja sempre destruição, às vezes, nestes processos, é constante e imperfeita, porque nós somos as nossas falhas. Também, não somos só as nossas falhas, mas também falhamos. Falhamos para connosco, falhamos com os outros, e, portanto, temos que ser, eu pelo menos tento ser consciente dos meus shortcomings. Mas pronto, não sei se era assim uma resposta existencialista que estavas à espera.
É a tua resposta.
Sobre este tema.
É a tua resposta.
Mas, pronto, neste momento é a minha resposta.
Sim. E o que é a felicidade? Será que se pode encontrar felicidade de, para além de si mesmo?
Olha, a felicidade, eu aqui, a frase não é minha, mas há um filósofo, ele é professor de ética, um filósofo brasileiro, que é o Clóvis de Barros Filho. Que é uma pessoa que eu descobri já aqui há uns bons anos e fiquei-lhe com muito carinho nele, porque é uma pessoa muito carismática, e ele tem uma palestra sobre a felicidade, e ele acaba por sintetizar a felicidade numa coisa que eu também me revejo muito. Felicidade é aquele momento que queremos que se prolongue, é aquele momento que nós queremos que não acabe, e para mim a felicidade é um pouco isso. Ou seja, a felicidade é sempre transitória. Nós temos momentos de felicidade e momentos de não muita felicidade. Portanto, ela é relativamente transitória, mas a felicidade, nós sabemos que estamos em felicidade quando queremos que aquele momento, independentemente do que estamos a fazer, se quase cristalizasse um pouco no tempo e pudéssemos estar ali a aproveitá-lo, a saboreá-lo, sem mesmo a consciência de que ele vai acabar, não? Porque só essa consciência nos reduz ligeiramente a felicidade, mas para mim, felicidade é isso. Em
E a
relação à segunda
música.
parte da pergunta, que é se a felicidade está no outro, lá está, depende do momento, porque de facto há outros que nos fazem muito felizes, há momentos de felicidade interna, portanto, não, aquele chavão de não devemos procurar a felicidade fora de nós, porque ela tem que existir dentro de nós, ou seja, é verdade, há certos estados de alma, digamos assim, que nós devemos procurar, onde é mais fácil até receber a felicidade dos outros. Mas não acho que também seja algo que esteja só em nós, porque se à nossa volta também destas pessoas não estão felizes, dificilmente isso nos permite ser verdadeiramente felizes nesses momentos e estarmos bem.
A música é uma das tuas grandes paixões e vem também a propósito exatamente desses momentos de felicidade. Tu queres nos falar um pouco sobre isso e quem é que são os The Relevants?
Ok, assim, a música é uma constante da minha vida. Eu desde que me lembro que gosto de cantar e fazer música com o que tenho à mão, convenci os meus pais aos 6 anos a aprender órgão. Não sei se foi a opção mais inteligente da minha parte, e os meus pais fizeram-me o favor, fizeram-me o agrado. E portanto, dos 6 aos 10 anos eu aprendi órgão. No entanto, esse processo, do ponto de vista da minha tendência das mãos para o piano, limitou-me um pouco, deixou-me um bocado meio enguiçado. Depois, aos 15 anos, depois de muita luta, consegui convencer os meus pais a comprar uma viola. Pai, desde então tem sido isso, tanto tenho estado de volta da viola. Agora há mais tempo, ofereceram-me uma guitarra elétrica e comecei a explorar o som da guitarra elétrica, tenho-me divertido muito, até tenho virado completamente a minha atenção para a parte da guitarra elétrica. Mas lá está, eu sou um pouco na música também, como acho que sou na minha vida pessoal e profissional, uma espécie de jack of all trades, master of none. Portanto, gosto de fazer muita coisa, nunca fui federado em nenhum desporto, adorava fazer todos os desportos. Não sou nenhum expert, sou igualmente amador em vários instrumentos, quer no piano, quer na guitarra, no baixo, também dou uns toques na bateria. Divirto-me muito com essa minha inaptidão, mas com a possibilidade de tocar várias coisas, tocar vários instrumentos. E portanto, tenho vindo a tentar expandir a minha capacidade de me expressar, sobretudo na guitarra e no piano também. De facto, o ano passado fiz um investimento nessa componente de melhorar o meu piano, mas ainda tudo muito, muito carola, muito apaixonado, mas muito amador e, sobretudo isso, muito apaixonado. Os Relevants foi uma coisa ótima que aconteceu na minha vida, porque eu, de facto, na empresa onde trabalho, houve um conjunto de meliantes que resolveram, de facto, fazer uma banda. E numa festa de Natal, em vez de se contratar um disc jockey ou o que seja, ou uma banda para animar a festa, foram os próprios colaboradores da empresa que se juntaram e fizeram esse movimento. E eu estava na plateia, e portanto estava a ver aquilo, a ver a alegria daquela gente a expressar-se em palco, e eu disse: é pá, eu para onde quero estar ali, é para onde der. E portanto houve depois aí um processo de namoro, não diria de me pôr em bicos de pés, pique-me, mas sim, tá. Eu gostava muito, digam-me o que é que querem, toco viola, toco piano, sou mau a tudo, mas com muita vontade em todos eles. E entretanto comecei de facto depois também a tocar, e foi nessa altura que se criou a identidade dos The Relevants. Portanto, The Relevants são a banda da minha empresa, há que se antes. O grande, digamos assim, desiderato é participar num festival, que é o Festival Brands Like Bands, um festival de bandas de empresas, portanto, empresas que têm bandas dos seus colaboradores. É um festival muito, muito engraçado, muito giro. O Fernando Gaspar, que faz sempre um trabalho neste nível de aproximar até mesmo a malta das bandas, e tem sido isso também grande parte do salário emocional que eu extraio da Axiom, da empresa onde eu trabalho, porque de facto permite-me explorar esse lado mais performativo até de alguma exposição em palco, mas para mim os ensaios são pequenos concertos só para nós. Bem, e como não tenho, como portanto, eu com os meus 47 anos nunca tive muito essa experiência, é sempre um prazer para mim tocar com outras pessoas. E, portanto, eu toco muitas vezes sozinho em casa, tocar com outras é maravilhoso. Portanto, e há momentos sublimes em que as coisas batem todas certas, ou acontece alguma coisa quase transcendental. Mas pronto, mas o projeto é esse. O projeto tem evoluído, tem tido, lá está, a constante construção imperfeita, tem tido metamorfoses ambulantes pelo caminho. Há pessoas que saem, há pessoas que entram. Já toquei guitarra, já toquei baixo, agora tenho tocado mais na guitarra. Mas é sobretudo um momento de muita felicidade para mim. Voltando ao tema da felicidade, são momentos em que eu sou muito feliz a partilhar tempo e espaço quase sideral com outras pessoas, com os meus colegas.
E já tocaram em vários locais, certo? Qual é que foi o local mais importante ou que mais te impressionou que tenhas tocado?
Nós já tivemos a oportunidade de facto de tocar em vários sítios, e isso tem sido de facto uma oferta que havia e que o universo me deu que eu não estava à espera. Já tocámos no Art Club no Porto, tocámos na Time Out e no Mercado da Ribeira, aí por confluência cósmica em 2022, tocámos no Rock in Rio. Portanto, a Roberta Medina achou muita graça, achou muita piada ao conceito do Brands Like Bands, e havia lá um palco secundário do Chef's Garden em que havia a hipótese de, entre a curadoria do Lubomir a falar sobre alimentação e chefes e eventos de live cooking, havia ali uma hipótese de, nos entremeios, bandas de empresas tocarem e animarem o pessoal. E isso foi, é claro que é sempre uma coisa muito impactante. Ou seja, tu estás no Rock in Rio e pensar que no mesmo dia que vão lá estar os Xutos e os Muse, eu também lá vou estar, embora lateral. Mas sim, é muito fixe. E o mais fixe todo desse concerto que nós demos. Nós é uma banda de covers, não são originais, a malta toca músicas dos outros e somos muito felizes a fazê-lo. Mas o mais, para mim, até o mais relevante desse dia, foi ter lá estado a minha família e, sobretudo, a minha mãe. Portanto, lá está a pessoa que teve que fazer esforços para comprar o órgão aos 6, que teve que ser influenciada e aturar uma pessoa a aprender a tocar guitarra ou viola todos os dias em casa a partir dos 15. Portanto, lá está, connect the dots and this will get us here. E foi muito bom, foi mesmo muito feliz para mim ver a minha mãe feliz nesse momento a dançar com os seus cabelos brancos. A dançar e a ver o filho e a divertir-se muito com o filho em palco.
Somos conterrâneos, não é? Pelo menos temos familiares em Vila Bui.
Sim.
Fala-nos um pouco das tuas memórias e dos tempos que passavas em Vila Bui.
Olha, ainda sobre aquele tema que estávamos a falar de quem é que eu sou, eu, por exemplo, do ponto de vista de és da onde? Aquela pergunta, és da onde? Portanto, eu sempre tive. Não é sempre tive, portanto, ao longo da vida comecei-me a perceber que eu era ligeiramente, diria, rafeiro. Ou seja, eu sou nascido e criado na Cova da Piedade, a minha mãe é de Vila Buim, o meu pai é de um sítio também muito perto, é de Miranda do Douro, de Genísio, portanto, uma aldeia perto de Miranda do Douro, portanto, dois mundos muito, muito separados. Mas depois eu estudei nos Pelos do Exército e, portanto, a Cova da Piedade também não é bem a minha casa porque eu passava a semana fora, não é? E depois, nos verões, ia para Vila Boim. E então, a partir dos 12 anos, a sorte que nós tivemos de ter um grupo de amigos, fazia sempre lembrar aquela música do Tom Sawyer, sempre à frente de um bom grupo de raparigas e rapazes, porque era isso. Portanto, éramos tipo 20, 30 miúdos, era uma chusma de gente barulhenta, muito diferente uns dos outros, mas que estávamos sempre juntos. Portanto, foi maravilhoso, de facto poder experienciar isso. E sempre, lá está, eu sendo da Cova da Piedade, portanto, a 15 minutos da Costa da Caparica, eu trocava o verão da Costa por um mês, praticamente, de agosto, em Vila Mouros. E foi aí que eu fiz amizades, pá, muito, muito giras, que ainda perduram até os dias de hoje. Foi assim que nós nos conhecemos. E foi sempre ou seja, sempre me senti em casa, na vila. E, por exemplo, aí o calor que lá apanhávamos, por isso que neste momento apanhamos estes calores aqui, eu vejo os lisboetas, como se não fosse lá esta malta daqui a penar, e digo, pá, isto é uma quarta-feira, não é? Pá, 40 graus, sim, pá, a malta tinha disto em agosto, todos os anos, dia após dia. E, portanto, se calhar tenho, ou pelo menos gosto de pensar que tenho uma maior capacidade de suportar o calor por também ser um pouco alentejante.
É que tiveste aí uns tempos, uns anos afastado ou longe, pelo menos longe de Vila Boim. Isso provocou, essa ausência provocou alguns danos?
Provocou, assim, esta vida, muitas vezes, não digo que não tenhamos as rédeas da vida, mas não, começamos a deixar fazer certas coisas, e há ali momentos em que parece aceitável esse trade-off entre o que deixaste de fazer e o outro novo que estás a fazer ou que estás a consolidar. E de facto, muitos anos sem ir a Vila Boim. Tive um primeiro interregno de 11 anos, depois fui numas festas, e depois tive mais 11 anos sem ir. E foi de facto o clique, isto é, o clique para voltar a Vila Boim foi de facto a perda do nosso amigo Nuno, o clique, e em que eu disse, pá, eu não quero saber, tanto, pá, eu não quero saber das condições, eu tenho que voltar àquela terra, porque lá está, já estamos numa idade onde perdemos alguns que, não digo que ficam para trás, mas alguns que já deixamos de ver, e portanto, achei mesmo necessário para mim, porque faz muito parte de mim, ir, não diria recuperar, mas pelo menos garantir que nos próximos anos continuo a ter um contacto próximo com o Vila Boim. Os danos, eu acho que o que eu sinto como o maior dano tem a ver com, embora nestes últimos anos, que eu tenho a partir de 23, tenho todos os anos, e tenho levado eu também já o meu filho, os meus filhos também já tiveram, e o meu filho gosta muito de estar na vila. No entanto, houve um grande hiato temporal em que eu não estive. E, portanto, a proximidade do meu filho, por exemplo, aos filhos dos meus amigos, e até temos filhos de idades muito próximas, não me permitiu criar o tipo de amizade que eu construí também nesse tipo, nessas alturas tão impactantes da nossa vida. Portanto, eu acho que esse foi o grande dano, digamos assim, desta ausência. Foi de facto, pude de algum modo, em miúdo, projetar que iria continuar com os meus amigos e os nossos filhos, iam ser amigos como nós éramos, portanto, é sempre aquele sonho idílico dos melhores amigos, que é os nossos filhos também vão jogar à bola e não sei como é. E isso não aconteceu. E, portanto, é aceitar, processar, é o que é, mas é muito, pá, eu gosto muito que os meus filhos gostem da vila, que o meu filho goste da vila, e espero continuar a ir para lá e que ele vá ganhando outras referências e outras amizades, porque neste momento, de facto, já não conseguimos recuperar essa idade que se faz ali entre os 12 e os 15 anos. Portanto, essa é uma pequena pena que eu tenho, mas tenho-me divertido muito, tem sido um regresso, é quase tipo é o fim de semana mais esperado do ano, tal como era quando eu tinha os meus 15 a 16 anos, era o fim de semana mais esperado do ano, as festas da vila, e agora continua a ser, porque sei que me vou divertir, vejo praticamente nessa semana em que lá estou, e onde sou muito feliz, e voltamos à felicidade, não é? E sou muito feliz em Vila Boa.
No fundo, vai dar exatamente o ponto fulcral, é mesmo esse.
Por um momento, o teu silêncio, suspeito ou revelador, suspende a minha respiração. E enquanto aguardo pelo ocaso dessa dor, todo o universo tarda. O que mais te tira a respiração? Será que amar pode ser um silêncio?
Que me tira a respiração. Poderá parecer um clichê, mas de facto Os meus filhos são o que mais me tira a respiração. Desde que nasceram, portanto, foi o momento mais transformador, foi ter sido pai. Pai de um menino e depois pai de uma menina. E continua a ser o que mais me tira a respiração. Pelos pequenos milagres que eles operam na minha vida, pelos desafios que encontro, pelo sofrimento pelo qual às vezes passam, pela alegria que têm e que me transmitem. Lá está, falha-me a respiração muitas vezes com as coisas que me dizem, que me fazem rir, mesmo alto. Mas assim, no sentido mais lato ou filosófico, a beleza tira-me a respiração. Portanto, e a beleza tanto pode ser um pôr do sol, pode ser um ato aleatório de bondade, pode ser a beleza do outro, encontrar a beleza do outro, não só do ponto de vista romântico, mas também do ponto de vista humano e de amizade. Encontrar a beleza num texto de outra pessoa, num poema, numa frase, também nos meus textos. Por vezes há uma frase que quando é escrita me tira um pouco a respiração, mas adoro encontrar de facto esse momento curto em que nos sustemos quando lemos alguma coisa que ressoa lá dentro de uma forma muito, muito especial. E pronto, e tenho tido a sorte de ter vindo a contactar com mais gente que escreve e que gosta de escrever. E não diria bem entrar nesse mundo, mas partilhar com essas pessoas um pouco esse prazer de escrever. E pronto, tem sido algo muito, muito interessante. Tem sido algo muito interessante. Em relação ao silêncio e o amor. O amor é tudo. Portanto, o amor também é silêncio. E pode ser o amor que cala ou o amor que sustém, não é? Portanto, ou seja, o silêncio de ouvir o outro ou o silêncio de não falar alguma coisa. Pode ser isso e pode ser o seu contrário. Pode ser embriaguez vocal, também pode ser. Portanto, assim como também é o silêncio, o amor também pode ser a alegria, o riso, a estrionia, que eu sou muito dado a. Não, penso que é isto.
Pense o que quiser, mas não se engane. Eu não nasci pra ver o mundo desabar. Não preciso ouvir seus pensamentos. Tudo em volta diz que é o fim. Fale o que quiser, mas não me espere. Pois dessa vez não vou tentar te convencer de nada. Quero. Como eu estou, eu vou te
te dizer qualquer bobagem. Já não preciso que você olhe por mim. Você vai me assistir descendo a rua. Eu já não tenho tempo a perder. Meus olhos têm agora outras águas. Já não preciso que você chore por mim. Quero nadar nas ondas da felicidade. Tenho o tronco forte de navegador. Quero provar o mel da liberdade. Tenho os pés descalços de
fala-nos um pouco em determinado momento, aliás, há pouco tempo, é que se começou a perceber aí uma veia literária a surgir, algo que provavelmente já existia, mas que só há pouco tempo é que começou a sair cá para fora, em género de diário, em género de extravasão de emoções. Será que a escrita é uma cura?
Sim, procuro a cura na escrita, não é? A escrita, eu sempre gostei de escrever. Portanto, desde dos versos infantis que tentava escrever. Eu acho que a minha ligação está um pouco mal, sem tanto me deixares de ouvir, por favor, diz-me. Eu tento não perder o raciocínio. Mas eu sempre gostei de escrever. E depois, mais tarde, entre os 16 e os 21, 22, escrevi algumas coisas, sobretudo só para mim, lá está. Para me curar na escrita, para processar o que sentia, para expressar o que sentia. Portanto, eu nunca vi na escrita, ou nunca gostei do exercício de escrita como uma espécie de autopsicanálise ou de construção interna. Ou seja, de um modo geral, eu tenho que falar para alguém. Não é comigo. Portanto, eu tenho que... não sei se isto é muito artístico ou não, mas eu preciso pensar que tenho um público. Não é uma coisa para mim, não são cartas para mim mesmo, são cartas para alguém. Às vezes são direcionadas para uma pessoa, têm um foco, têm uma intencionalidade muito direcional. Outras vezes é para quem quiser ouvir nesse momento. E depois, a partir de quando comecei a entrar na vida adulta, de ter trabalho, preocupações e outras coisas, acabei por ser ali um pouco embrulhado no cilindro compressor do dia-a-dia e deixei-me até mesmo pensar nisso. Portanto, era uma coisa que durante anos não, quase que nem me lembrava que gostava de escrever ou que precisava de escrever. E de facto foi o ano passado. Portanto, o ano passado tive aí um acidente vascular cerebral, portanto, tive um episódio de saúde que, como todos esses episódios fortes, são transformadores. E enquanto estava nesse processo, portanto, ainda no hospital, houve uma amiga minha que me disse, porque eu escrevi um pequeno texto a dizer o que é que se estava a passar, mas tinha antes falado com uma amiga e ela disse: escreve, tu sabes escrever, tu expressas-te bem, escreve e vê o que é que daí sai. E foi isso. Foi aí que eu me desamarrei do que quer que me estava ali a não querer expressar e voltei a escrever, digamos assim, com essa intencionalidade de comunicar com alguém o que é que se passa na minha cabeça, o que é que eu ando a sentir e os desafios que tenho enquanto marido, portanto. Foi esse momento, de facto, que me fez dizer: sim, depois comecei e voltei a escrever, e por acaso foi um processo, esse processo foi muito interessante, porque portanto, eu tive um AVC, felizmente não fiquei com nenhuma sequela, portanto tive ali, digamos assim, 24 horas de susto grande para repensar a minha vida, digamos assim, e depois recuperei. Recuperei tudo logo passado 24 horas, depois tive que ficar em Santa Maria e, portanto, a malta da enfermaria de neurologia de Santa Maria, props para aquela malta, pá, gostei de ver aquelas pessoas onde os desafios palpáveis e muito e o humanismo, a atenção que aquelas pessoas dedicavam a todos os meus companheiros de quadro que estavam a passar por nesse aspecto, do ponto de vista físico, bem eu fiquei lá mais tempo em Santa Maria para tentar descobrir porque eu tive um AVC. E nesse processo tornei-me um pouco o espectador dessa realidade humana, desses desafios humanos que estavam à minha volta, enquanto processava o que eu próprio estava a sentir. E portanto, gostei, escrevia um texto por dia, e gostei do que escrevi. Portanto, estava a gostar do que estava a escrever, de como é que as coisas estavam a soar, a respiração do texto. E disse, pá, vou continuar a fazer isto enquanto tiver algo para dizer.
E acho que deves continuar. Pode-se dizer, há uma afirmação que se lê que é através das rachas que a luz consegue entrar. Pode-se colocar essa situação nesta afirmação, ou não?
Sim. Eu ouvi essa frase do Leonard Cohen, que é um quase espírita, um animal espiritual meu da música, que é lá está, com toda a melancolia enorme que tem, com toda a poesia que a escrita dele, que a música dele e a escrita também tem. Sim, portanto, é pelas rachas que a luz entra. Portanto, se nós não tivermos nenhuma racha, também não há uma hipótese de sermos contagiados pela luz exterior. E foi um pouco isso, de facto. Houve ali uma pequena racha que me fez colocar em contexto o que era o meu momento na minha vida, naquele exato momento, e ver o que eu queria ver ali para a frente. E, portanto, acabou por ser natural o curso de escrever, porque, lá está, nisso eu procuro, a cura na escrita tem muito a ver com a necessidade de não só estruturar pensamento, mas comunicar, às vezes, é quase inefável, né? Ou seja, são coisas que nós temos cá dentro, não sabemos como é que as vamos comunicar, mas por algum motivo parece que temos vontade de as dizer, temos uma necessidade de as dizer. E estamos muito na nossa cabeça, né? Enquanto pensamos com nós próprios, portanto, estamos ali, às vezes, numa roda de hamster, a pensar e a pensar. E colocar as coisas, agarrar numa caneta e começar a escrever numa folha branca e ver as palavras a saírem umas atrás das outras e depois dizer eu esta palavra eu não gosto, há uma palavra que eu gosto, como é que eu a meto aqui, como é que é a respiração do texto, como é que eu leio, como é que as outras pessoas vão ler. E esse processo é muito, para mim é muito importante porque me permite depois compreender o que estou a sentir e tentar compreender qual é que é a transformação que está a ocorrer em mim nesse momento. Porque a partir do momento em que escrevo, já não sou a mesma pessoa. Portanto, há essa coisa muito engraçada que é a seguir a cada texto, já não somos os mesmos. Eu, pelo menos, falo, eu já não sou o mesmo.
O que é que te falta fazer? Ou achas que a vida é uma permanente continuar de sonhos e ações?
Mas está. Não é que tenha sido um momento epifânico, o facto de ter tido o AVC. Houve ali alturas em que, de facto, pensei que ia ser muito epifânico, uma mudança radical da minha vida, ia deixar para trás tudo o que pesava e me amarrava e não me trazia felicidade, e ia ser um novo homem, ia largar os vícios maus e ia deixar de cometer os mesmos erros. Mas rapidamente percebi que não foi epifânico, foi o início de um processo. E os processos demoram tempo a produzir efeitos, demoram tempo para cristalizar novas rotinas. Portanto, gostei muito dessa frase. É, de facto, quando há de sonhos e ações, não é? É nós procurarmos o que é que nos faz sonhar, o que é que faz a nossa alma levantar-se de manhã e voar, tá? Seja estar com amigos, com a família, com os meus filhos, ou estar a tocar com amigos, ou estar a escrever no silêncio, estar a partilhar textos com amigos, não sei o que é que a vida me reserva. Gostava de fazer muitas coisas, mas sobretudo gosto do não saber o que aí vem. Dá muito medo em algumas coisas, mas é bom não termos esse mapa do que aí vem, porque senão sabíamos o que é que iríamos ser. Portanto, quando nós não sabemos o que aí vem, a minha construção imperfeita continua sem programa.
Do que é que mais tens saudades? E o que é que mais te incomoda no mundo atualmente?
Quantas horas é que temos para falar? Eu tento não ser muito saudosista, até porque gosto muito do momento que estou a viver. Portanto, gosto de ser quem sou neste momento, que às vezes nós há momentos da nossa vida em que não gostamos muito de ser quem somos, por várias razões, mas eu, por acaso, neste momento gosto muito de ser quem sou, gosto muito de viver que tenho vivido, as experiências, o crescer dos meus filhos tem sido uma coisa fantástica. Eu tive essa sorte porque tenho um casal, tenho um filho mais velho, tenho uma filha ligeiramente mais nova, aí são dois mundos completamente diferentes, é uma coisa, para mim, então, nesse aspecto, a minha filha é um universo que eu nunca tive grande contacto, não é? Sobretudo porque estudando nos pelos, portanto, o meu contacto com as raparigas, com as miúdas, era ocasional e ao fim de semana, e nunca vivi, de facto, nem de perto nem de longe, o que é uma adolescente. O desenvolvimento de uma adolescente perto de mim. E aí tem sido muito bom os dois. Tá? Ver os desafios que o meu filho enfrenta, de ser jovem nos dias que correm, os desafios que ela enfrenta. Portanto, eu tento não ser muito saudosista. É claro que aquele tema que eu acho que a nossa geração tem muito, que era o sair de casa, não sabermos quando é que voltávamos quase, e estávamos, por isso, simplesmente com amigos, sabe Deus a fazer o quê? É algo que eu acho que todos nós sentimos saudades. Portanto, todos nós gostaríamos de voltar. Eu gostaria muito de voltar a esse momento. É impossível voltar, mas esse sentimento de liberdade e de descoberta, nós nunca sabíamos o que é que ia acontecer. Sabíamos que íamos jogar à bola, o que seja, mas muitas vezes não sabíamos o que é que iria sair daquele dia. Mas era bom estar na rua, era bom estar com outro. E os dias de hoje eu vejo, por várias razões, e não os culpo, não, ou seja, não há aqui uma questão de culpa, mas de facto há aqui uma tendência de um isolacionismo, de nos entretermos com outras coisas, porque no nosso tempo também havia, foi como nós vimos nascer os computadores e os jogos de computador, eu também jogava muito computador, mas sim, há essa... a essa saudade de um tempo em que éramos meninos e rapazes e a única coisa que nós tínhamos que procurar, a única coisa que nós tínhamos que evitar era, de facto, partir um braço ou partir uma perna. O resto valia tudo para ser feliz e para nos divertirmos. Eu acho que disso tenho um pouco... mas não sou assim muito... Tento não ser muito saudista. Em relação ao mundo, para vivemos tempos muito estranhos. Vivemos tempos estranhíssimos. Portanto, eu tento. Acho que é o Galeano que dizia das 8 às 10, depois sou pessimista das 10 às 12, depois volto a ser otimista. Eu estou um bocado assim, mas com momentos de otimismo mais curtos. Portanto, continuo a apreciar os atos aleatórios de bondade que nós ainda conseguimos fazer uns pelos outros, mas de facto vejo. Estou com algum pessimismo ou algum realismo em relação ao momento em que estamos e o que aí vem, que vai ser completamente transformador. E aí temos aqui, está aqui uma tempestade perfeita, portanto, entre o recrudescimento destas ideias mais de um conservadorismo populista e praticamente fascista, que estamos a ver um pouco por todo o mundo e que acabam por derramar também cá em Portugal, o crescimento da misoginia, da xenofobia, porque basta, ninguém é xenófobo e homofóbico e não é misógino, que é uma coisa sempre que a mim me confundiu um pouco, que são mulheres a defender qualquer tipo de, ou a legitimar qualquer tipo de retórica homofóbica ou xenófoba, como se essas pessoas não fossem elas próprias misóginas. E, portanto, vem e temos muito menos Estou com essa percepção que vem de tempos duros e lá está, se calhar a escrita não vai chegar em relação ao que temos que fazer para mudar isso. Não sei muito bem, a inteligência artificial, que ainda estamos no, nós ainda estamos no princípio, isto vai ter um crescimento exponencial, mas estamos ainda no princípio do que é a inteligência artificial, ainda não temos uma verdadeira inteligência artificial. No entanto, já começamos a lidar com entidades. Portanto, outro dia estava a falar com a minha filha, é por causa disso, de usar o ChatGPT para isto ou para aquilo, e nós neste momento interagimos com o que ainda é uma ferramenta. O ChatGPT e as outras inteligências artificiais ainda não são verdadeiras inteligências artificiais, mas nós já lidamos com elas como se fossem uma entidade, e esse processo, pelo menos sem muita consciência dele, não é? Portanto, ou seja, nós dizemos bom dia ao computador, ou bom dia àquele programa, sermos cordiais, seja por medo do Skynet e do exterminador, ou porque de facto ganhamos alguma consideração e respeito pela ferramenta, mas isso vai ser muito transformador. E então, do ponto de vista do que vão ser as profissões do futuro e tudo mais, vai haver aqui uma mudança, há todo o potencial para haver uma mudança enorme. Mas eu também acho que as pessoas estão cada vez mais a compreender que há um ganho enorme no contacto humano, em nos ligarmos a outras pessoas e a experienciarmos o outro. Agora, como é que essa experiência vai ser? A qualidade dessa experiência, não sei muito bem. Entramos em um... Não tenho estudos. Tenho que estudar mais. Tenho que ler mais. Ainda não tenho estudos para isso.
Que mensagem queres deixar aos nossos ouvintes da RLX Rádio Lisboa?
Bom, em primeiro lugar, mais uma vez, agradecer-te o convite, e só o facto de me estarem a ouvir, para mim é um enorme prazer, e agradeço-vos a todos o terem dispensado tempo das vossas vidas para me ouvir. E o que eu desejo, para além do eterno Sejam Felizes, do António Feio, eu acho que devíamos resgatar a gentileza como um princípio de cordialidade entre as pessoas. Estamos menos gentis e eu acho que era bom trazer mais gentileza para o mundo, mais gentileza para a forma como olhamos o outro, como somos generosos para o outro. E é um desafio diário, porque há dias que eu sou gentil, outros dias que nem por isso. E, portanto, é termos, sobretudo, consciência de que é uma construção. Sejam gentis.
João, obrigada por estares connosco e um beijo muito grande. Até à próxima.
Obrigado eu pelo convite, foi um prazer.
Pode falar que eu não ligo agora, amigo. Eu tô em outra, eu tô ficando velha, eu tô ficando louca. Pode avisar que eu não vou. Vejo o lado bom. Respiro fundo e canto, mesmo que um tanto rouca. Pode falar, não me importa que... tido a alegria como dom. Em cada canto eu vejo o lado bom. Nem vem tirar meu riso frouxo com algum conselho que hoje eu passei batom vermelho. Eu tenho tido a alegria como dom. Em cada canto eu vejo o lado bom.
As pessoas são raras, como se a humanidade fosse de uma raridade que cria emoção, que nos deixa perplexos quando se encontram pessoas assim, especiais, únicas, corajosas, reais. Quisera acreditar sempre num mundo melhor, numa sociedade que quer a paz e num abraço de amor liberta a sua vibração. Também é essa a vibração que se registra nesta rúbrica quinzenal. Agradeço ao João Deusdado pela disponibilidade, à Marta Almeida pela presença, a todos vós, por me acompanharem neste lugar de partilha da literatura, da cultura, da benevolência, da ação. Na escolha musical para esta edição, ouvimos composições de Malu Magalhães, nome artístico de Maria Luísa de Arruda Botelho Pereira de Magalhães, cantora, compositora e musicista brasileira. Os temas Olha Só Moreno, Navegador e Velha Louca, ouvidos anteriormente. A fechar o Era Uma Vez o Verbo, ouviremos a canção Demais. Antes de terminar, trago-vos a sugestão de leitura, cuja história nos prende desde a primeira página e com uma atmosfera claustrofóbica de tão cativante ser. O Som do Silêncio, de Rosamund Lupton. Um thriller único de 2015 e que vale a pena voltar a ler. Deixo-vos com alguns trechos da obra. O meu nome é uma forma, não um som. Sou um polegar e dedos, não uma língua e lábios. Tenho 10 anos em dedos levantados. Sou uma menina feita de letras. R, U, B, Y. E esta é a minha voz. Está um frio de rachar, como se o ar fosse feito de estilhaços de vidro. O nosso frio inglês está recheado de bonecos de neve rechonchudos e de oba, oba, é um dia de neve. É um tipo de frio amistoso e casual. Mas este frio é cruel. O pai disse que havia duas coisas essenciais sobre o Alasca. Em primeiro lugar, é mesmo muito frio. E em segundo lugar, é muito silencioso, porque há milhares de quilómetros de neve e quase nenhumas pessoas. Devia estar a referir-se ao norte do Alasca e não aqui, ao aeroporto de Fairbanks, com os pneus dos carros a vibrarem na estrada, pessoas com as rodas das malas a ressoarem no passeio e um avião a cortar o céu. O pai é um grande apreciador do silêncio. Diz que não sou surda, que apenas ouço o silêncio. De mão dada com a filha, Yasmin parou de caminhar em direção ao edifício da polícia no aeroporto, fazendo a jovem agente franzir o sobreolho, mas por breves instantes ela conseguiu suspender o que estava a acontecer. Em redor, por todo o lado, a neve tinha caído, neve sobre neve, cobrindo o que antes existia com a sua cor e textura monótonas, um cenário feito de gesso. Viu a seus pés as pegadas delicadas de uma ave na neve e apercebeu-se que estava a olhar para baixo. Forçou-se a erguer os olhos por Ruby e surpreendeu-se com a claridade que a rodeava. A neve deixara de cair e o ar estava resplandecente, luminoso e cristalino, com uma luz espantosa. Se rodássemos o botão do painel para obtermos ainda mais luminosidade, poderíamos ver com nitidez cada átomo de ar à nossa volta. Era como se o cenário pairasse demasiado nítido para ser real. A 24 de novembro, Yasmin e a filha de 10 anos, Ruby, partem numa viagem pelo norte do Alasca. Procuram o pai de Ruby, desaparecido na imensidão do Ártico. Cada vez mais isoladas, embranham-se profundamente na noite sem fim. E Ruby, surda de nascença, tem de enfrentar a escuridão. Embora estejam determinadas a não desistir, O inverno aumenta de intensidade e alguém segue-lhe de genu encalço através da escuridão. Arrepiante em todos os sentidos, é impossível afastar-nos deste livro. No final de Era Uma Vez o Verbo, um programa da sua RLX Rádio Lisboa, quinzenalmente aos sábados, a partir das 11 horas, agradeço uma vez mais a todos os que nos acompanharam e ouviram no decorrer desta hora, convidando-vos a estar connosco na próxima emissão. Era Uma Vez o Verbo. Aqui fala-se de tudo e de nada, de tudo o que somos, de nada que ninguém é.
Eu falo demais e que ando bebendo demais, que essa vida agitada não serve pra nada, andar por aí barimbar, barimbar. Ando rindo demais e que conto anedotas demais, que não largo o cigarro e dirijo meu carro correndo e chegando no mesmo lugar. Ninguém sabe que isso acontece porque vou passar minha vida esquecendo você. E a razão porque vivo esses dias banais é porque ando triste demais. E é por isso que eu falo demais, e é por isso que eu bebo demais. E a razão porque vivo essa vida agitada demais é porque meu amor por você é imenso. O meu amor por você é tão grande. O meu amor por você é enorme demais.
Às vezes, vestimos a capa e somos heróis de uma história ou da vida. Noutras, camuflados, somos apenas ego, sombra, verbo, existir. Era Uma Vez o Verbo, um programa de Carmen Martins e Ezequiel, quinzenalmente aos sábados, pelas 11 horas, aqui na sua RLX Rádio Lisboa.